Mensagem semanal, número 106, ano 2019. Tema: Humanidade Una e a Última Batalha contra as Trevas. Amados filhos da luz, seres vindos das estrelas, esses estudos requerem que cada um esvazie o seu copo e pense como arte chital. Olhe para tudo com nossos conceitos e ensinamentos. A humanidade vem sendo preparada para assumir sua posição como um planeta de luz na galáxia, a Via Láctea, na forma da nova Terra. Esse processo de gestação já ocorre há alguns trilhões de anos. Contou com as cinco eras e chegou em 2012 na quinta, a Era da Luz. As lendas foram criadas para que a humanidade fosse se adaptando com conceitos e formas de enxergar os acontecimentos futuros. São inúmeros exemplos de visões, de lendas, de profecias que se mostravam indícios do futuro que os cerca. Vamos então a alguns exemplos. Odin, mitologia nórdica, é o conhecido como pai de todos e o enviado do Senhor da Guerra. Como deus da guerra, era encarregado de enviar suas filhas, as valquírias, para recolher os corpos dos heróis mortos em combate, que se sentam ao seu lado no Valhalla, de onde preside os banquetes. Não havia o simples recolher de corpos, e sim as essências daqueles que lutaram com sabedoria e coragem. No fim dos tempos, Odin conduzirá os deuses e os homens contra as forças do caos na batalha do fim do mundo, criando então um exército para a grande batalha contra as trevas. Osíris, a sua lenda reproduz a sua crença na humanidade, desde as dúvidas dos deuses até a traição do irmão Sete, este impondo a tentativa de eliminar sua existência. No final da lenda, após gerar o filho Horus, que venceu Sete, Osíris está no plano dos mortos e fará o julgamento de todos. Na entrada da câmara, a deusa Maat receberá o morto. Logo na sequência, o coração do morto é removido e colocado em uma balança. E no outro lado da balança é colocada uma pluma. Se o coração for mais leve que a pluma, o morto será acolhido com Osíris. Se for mais pesado, será lançado às feras. O objetivo de Osíris é formar um grande exército de corações leves para a última batalha contra as trevas. Se comparados os 42 princípios de Maat e os 10 mandamentos do Antigo Testamento, poderemos observar que esses últimos estão nos primeiros. Há muito da cultura egípcia na cultura religiosa hebraica. Kuan Yin é o bodhisattva associado com a compaixão, tal como é venerado pelos budistas da Ásia Oriental na forma feminina. No budismo chinês, representa a compaixão ou misericórdia de todos e tem sua simbologia advinda em sânscrito de Avalokitesvara. Há cerca de 6 ou 7 mil anos, havia um mito universal de que todos os seres eram provenientes do útero de uma mãe cósmica. Tal mito da criação universal teve lugar durante uma fase informe do mundo, aonde nada podia ainda ser identificado. Inicialmente cultuada na Índia como Kali, a mãe informe recebeu depois o nome de Tamá. Nukuá, Temu, no Egito, Temis, na Grécia pré-helênica, e Terron, Síria e Canaã. Podemos observar que Kuan Yin é símbolo da compaixão e acolherá o dragão com suavidade e amor regenerador. Siddhartha Gautama, o Buda, foi um príncipe de uma região no sul do atual Nepal, que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e de todos os seres, e dessa forma encontrou um caminho até o despertar ou a iluminação. Após o que se tornou mestre espiritual, dando origem ao budismo. Na maioria das tradições budistas, é considerado como o Supremo Buda. Da nossa era, Buda significando o desperto. Sua morte está estimada por volta de 400 a.C. O Siddhartha reconhecia na natureza a pureza da criação, ensinava o equilíbrio entre as forças da natureza, com o homem se harmonizando nesse meio. A busca da verdadeira luz era o seu caminhar mais importante. Isaías, capítulo 6. Viveu entre os séculos 8 e 7 a.C. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a esse povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 1/10 ficará nela, e tomará e tornará a ser pastada, e como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Jesus, Apocalipse, o livro das revelações. A revelação dos tempos futuros, a batalha final de Jesus contra as trevas e o estabelecimento da Jerusalém Celeste. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A sétima profecia maia. A sétima profecia nos fala do momento em que o sistema solar, em seu giro cíclico, sai da noite para entrar no amanhecer da galáxia. Ela nos fala que nos 13 anos que vão desde 1999 até 2012, mais 8, igual a 2020, a luz emitida desde o centro da galáxia sincroniza todos os seres vivos e permite a eles concordar voluntariamente com uma transformação interna, produzindo novas realidades, e que todos os seres humanos têm a oportunidade de mudar e romper suas limitações através do pensamento. Todas as relações serão baseadas na tolerância e na flexibilidade, porque o homem sentirá os outros seres como parte de si mesmos. A vida será mais longa devido a um supersistema imunológico. E nessa nova realidade, a implantação de novas tecnologias na produção eliminará a pobreza para sempre. Eu sou o outro, você. Essa geometria e as profecias mais foram disponibilizadas pelos arcanjos da Missão Terra, Ashe Sérgio Ornink. Humanidade Una. No dia 8 de agosto de 2019, foi concluído o fechamento das faces na geometria de 6 lados, pirâmides com 3 lados em cima e 3 lados embaixo, o cristal, o hexágono, que estabelece a geometria perfeita que compõe a humanidade una. Sua composição é de anjos e arcanjos, guerreiros e cuidadoras, que se unem em suas próprias geometrias de 6 faces, unidas, tornam a face da geometria intransponível a qualquer agressão externa ao planeta Luz. Todos os demais seres de luz, cada qual em seu cristal, irão compor a parte interna da geometria, tornando-a compacta, sólida, forte e emanando uma imensa luz. Não haverá vazio na geometria, e o quanto mais adentrar ao interior, observará que os cristais serão menores, propiciando ajustar a união das peças, porém, todos são igualmente importantes para o equilíbrio do todo. A humanidade una é estabelecida com o equilíbrio perfeito na geometria. Esse será construído com o equilíbrio de cada ser de luz desperto. Para tanto, cada um deverá atingir sua frequência de 3 elipses anti-horária esférica intensa. Estamos tão somente há 7 anos na Era da Luz, logo, paciência e amorosidade com você mesmo. Nessa fase da Era da Luz, na humanidade una, cabe um respeito enorme ao momento de cada um. O desequilíbrio de quem estávamos para quem somos se amplia e trará enorme desconforto. As questões humanas já podem ser tratadas e vistas como antes. A era do espírito está se extinguindo e ocorrerá momentos de fragilidade entre os conceitos e as realidades. Na humanidade una, já não usamos o eu, e sim o nós. Tudo o que fazemos atinge muito mais o todo. Cada pensamento flui para a egrégora informação. Tudo tem influência em todos. Pense e repense antes de concluir um pensamento. Depois fale e depois tenha a sua ação. A mensagem semanal 97/2018, o oitavo selo, o último a se abrir, é uma leitura importante para completar essa mensagem. A mensagem 99/2019, assumir os dons, o ano da humanidade, coloca muito das atitudes a serem tomadas nesse momento e no porvir. Amados, vocês foram criados e preparados para esse momento. Tudo já lhes foi dado. Tudo está na mochila e ela está aberta. Vocês sofrerão pela dificuldade de enxergar a verdadeira luz, o seu interior, e reagir às mudanças que estão ocorrendo a cada dia mais intensas. Vocês irão sofrer pela sua lógica humana e da sua certeza de tudo saber. Descobrirão que a lógica divina lhes mostrará os caminhos da liberdade eterna. Ainda se manterão na lógica da era do espírito. Saibam que a era da luz os empurrará para se enxergarem. Não reajam e se entreguem a viver a verdade libertadora. Façam transmutações diariamente. Exercitem geometria com o uso dos seus pêndulos. Aprendam as línguas dos anjos. A geometria, nunca digam percebo. Nunca digam percebo e não necessito do instrumento, pois é um analfabeto dizendo que só precisa do diploma. Chegará o dia em que os instrumentos serão desnecessários e todos estarão falando a língua da geometria. Até lá, estudem, meus filhos. Nesses tempos de autoconhecimento e assumir o seu planeta, avalie tudo e todas as suas perguntas com sua percepção, frequências e intensidades. Perceba em cada movimento a geometria perfeita. Terminaram os tempos de pedir. Coloque o que foi feito e se alguém pode contribuir para os fatos. Não diga mais se Deus quiser. Ele tudo permite para a evolução dos seus filhos. Graças a Deus, um viveu e outro morreu. Graças a Deus, um é rico e o outro é pobre. Vamos assumir as nossas percepções e sentir a dor do outro, levando a todos a vida plena e abundante. Não diga mais o eu, diga sempre nós. Minimamente você está em uma célula de luz. Não brinque com aquilo que é sério. Respeito a todos e a tudo. Não use seu tempo para querer saber o que não lhe diz respeito. Nunca julgue nada em ninguém. Como humanos, vamos viver nossa experiência sem omissão aquilo que é para o bem coletivo. Se comprometa com a luz, com aquilo que você participa e saia do seu esconderijo. Se coloque abertamente e com caridade no que você acredita. Escolha um caminho e o trace com perfeição. Quem muito pula na árvore, certamente um momento errará o galho e se perderá em seus devaneios. Quanto a outros temas da humanidade una, estarei lhes orientando com o passar do tempo. A última batalha contra as trevas. Nesse mesmo dia, 8 de agosto de 2019, quando a humanidade una cria seu espaço geométrico, iniciamos a última batalha contra as trevas. Local da batalha é o interstício, na região das trevas, com íntima conexão com o interior de cada desperto. Tempo de preparação e ações preliminares desde 6 de março de 2019, o início da quaresma, até o dia 7 de agosto de 2019. Tempo para a conclusão, quando o último desperto controlar seus medos, suas vaidades e suas paixões. A última batalha é no espelho, onde cada um se enxerga e busca intensamente a lógica do Ache, amorosidade, sabedoria e humildade. As trevas fazem morada em cada um e em suas ações negativas, de paixões, medos e vaidades. Cabe a cada um e ao todo atingir a consciência de luz individual e coletiva. Essa é a maior batalha. A omissão entre os despertos é própria dos pequenos em luz, e os seus scripts de treinamento certamente chegarão ao ponto de luz máxima e decisiva. Como Odin, buscamos os guerreiros com sabedoria em batalha. Como Osíris, buscamos os que têm coração leve. Como Jesus, buscamos os que têm amor no seu interior. E como nossa Mãe Celestial, buscando a fé em seus filhos. Muitas vezes representada em cada imagem criada ou intuída pela humanidade, tais como Kuan Yin, Nossa Senhora das Graças e tantas outras. Tudo nos remetendo à preparação daqueles que enfrentam as trevas. No Apocalipse vemos o enfrentamento da mulher e sua proteção, bem como o final da batalha e os seus resultados, a Jerusalém Celeste. Em verdade, a batalha está ocorrendo com seres de luz despertos e ativos, com 3 elipses anti-horárias esféricas, no plano de luz, muitas vezes ainda sem tal consciência nesse palco da humanidade, estando com frequência inferior nesse plano humano. Somente a caminhada para a consciência lhes dará a verdadeira visão do seu ser. Vençam suas vaidades, vençam as suas paixões, vençam os seus medos. A partir daí, sua luz será imensa e as trevas se manterão afastadas. Logo, o seu trabalho de envolvê-las em luz sutil será perfeito. Peguem seus pêndulos e percebam a intensidade de fluxo no plano da batalha. Intensidade, enxerguem os fatos e verá o amor e a pureza dessa batalha. Os tempos da criação da humanidade una e a última batalha contra as trevas se entrelaçam e dão a dimensão das necessidades para se atingir a perfeição do universo. E nesse planeta, a nova Terra, em cada ser de luz desperto. Envio nossas saudações de luz, de paz e de harmonia. Ashe Sérgio Oninque, 12 de agosto de 2019. Reflexão. Amados anjos e arcanjos, para vocês a quem falo. Suas asas são as suas luzes e como tal se expandem na criação. Suas asas são seu instrumento de expansão de quem você é. Suas asas são a representação de suas luzes expandindo nas costas. Suas asas se unem às demais e se tornam um belíssimo candelabro universal. Suas luzes criam e ampliam a vida. Suas luzes direcionam a vida. Suas luzes cuidam e trazem vida. Suas luzes os orientam à egrégora. Suas vidas são o todo e o todo cada um. Suas existências fortalecem o eterno ser. Suas percepções os conduzem à língua dos anjos. Suas existências alimentam e são alimentadas pelo todo. Ashe Sérgio Oninque, 12 de agosto de 2019.